Quando a gente pensou em fazer a quinta teen, né? É, a Jaque falou, ih, tá chegando, dessa vez é os adolescentes e tal. A gente, logo na minha cabeça veio o tema maturidade, que, na verdade, veio até de um gancho da pregação da Jaque, um domingo que ela pregou aqui, que eu estava presente, e é algo que Deus tem falado muito ao meu coração e que eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais com vocês. Eu já conversei sobre um pouquinho sobre isso com os adolescentes. O tempo de crescimento. Eu acho que a gente está em constante tempo de crescer na vida espiritual, na vida pessoal. E Deus tem falado muito comigo sobre maturidade, sobre esse tema, né? Sobre a gente precisar crescer. E, para a gente começar, eu queria que vocês... O que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu faço no sextou mesmo, tá? Estou muito habituada com o sextou, gente. Não sei mais pregar formalmente. Vou pedir para vocês pegarem na Bíblia de vocês algum versículo que vocês lembrem de maturidade. Não precisa ter essa palavra, tá? É algo que fala assim, poxa, Carol, isso aqui Deus fala ao meu coração sobre maturidade. E eu vou te perguntar por quê. Então, a gente vai conversar nesse sentido. Então, pesquisa aí, pode pesquisar no Google também, tá, gente? Então, alguma coisa, às vezes você lembra de algum versículo, mas não sabe onde está, pode pesquisar no Google, não tem problema. E eu queria alguns palpites aí. O que vocês pensam sobre ser maduro, sobre maturidade? Quem pode falar para mim a primeira coisa? Maturidade vem na sua cabeça, o que você pensa? Vamos lá, Letícia. O que você pensa na palavra maturidade? Boas decisões. Muito bom. Isso aí. Uma pessoa madura toma boas decisões, né? Será? A gente espera que sim, né? Malu, o que você pensa? Maturidade, quando vem na sua cabeça? Gente, eu sei o nome de todo mundo, eu falei. Domínio. Ah, isso é muito bom, gente. Domínio próprio. É difícil, né? Ter domínio próprio. A gente saber a hora de falar, a hora de calar. É difícil, né? Tá, vamos lá. Christian, novo na igreja, recém-chegado. O que você pensa sobre maturidade? Uma palavra só, Christian. Experiência. Experiência. Larissa, já que você se falou aí, já que você... Fala para mim, maturidade, o que você pensa? Sabedoria. Muito bom. Alguém já achou algum versículo para falar para gente? Diga amém. A Andressa já achou ali, que a Andressa já está ali com a Bíblia dela aberta no celular. Né? Gente, maturidade, eu penso muito sobre crescimento, né? Sobre tempo de crescer. E eu lembro até que tem um louvor antigo da Fernanda Brum, que eu gostava muito de cantar na igreja, na época que eu tinha oportunidade. Sabe? Eu tinha oportunidade. Aí eu cantava. Os meus adolescentes, eles riam de mim, cara. Impressionante isso. Tempo de crescer. Quem conhece da Fernanda Brum? Tempo de crescer. Saber que é tempo de crescer. Todo mundo conhece, né? Muito bom. Quem não conhece, pode depois dar um gol. Tempo de crescer. Não, mas aí já é demais. Minha avó, eu estou me recuperando de um resfriado. E só que, assim, naquela época que eu escutava esse louvor, eu achava bonito, né? Mas eu não entendia que era o tempo de crescer, né? Eu falava assim, eu escutava, eu devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos, né? Então, eu não entendia. E só que eu falo que, assim, crescer dói fisicamente, espiritualmente, pessoalmente, dói em tudo, né? Eu lembro que, quando eu era pequena também, eu tinha umas dores nas pernas, que a minha mãe falava que era dor do crescimento, tinha que ficar com a perna para cima, assim. Né? Quem cresceu um pouquinho mais vai entender. Eu ficava com a perna para cima, que minha perna doía, minha mãe falava, não, é dor do crescimento, estria, vai ter, a gente vai tendo, né, Jaque? É um negócio ruim. Mas a gente tem. Porque crescer... O Gilson, então, ele entende, ele é expert nisso. Porque crescer dói mesmo. Crescer dói de fato, né? Dói fisicamente. A gente sente as dores do crescimento, né? E crescer também dói espiritualmente e pessoalmente. Porque, quando a gente cresce, a gente começa a entender coisas que a gente não entendia quando era criança. Né? A gente começa, por exemplo, a entender a perda de um ente querido. Que a gente, quando é criança, as mães falam assim, virou estrelinha. Aí você acha que só virou uma estrela mesmo, está brilhando lá no céu, olha para você. Quando você começa a crescer, você começa a falar assim, não é bem assim. Então, você começa a ter perdas ao longo da vida. E também você começa a ter frustrações. Então, crescer dói muito, porque você começa a perceber que nem tudo que é a sua vontade vai acontecer daquela maneira, né? E quando a gente fala de maturidade espiritual, eu penso muito nas adversidades. Quanto que a gente mostra que entende a vontade de Deus e aceita a vontade de Deus, mesmo quando Deus fala não para a gente, que é o que fala lá a música da Fernanda Brum, né? Tempo de Crescer. E aí, assim, gente, deixar a nossa vida nas mãos de Deus e falar, Senhor, seja feita a sua vontade, isso é algo muito sério, porque quando a gente fala seja feita a sua vontade, a gente não entende qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente acha que a gente sabe qual a vontade de Deus para a nossa vida, mas a gente, na verdade, não sabe. E quando você deixa o controle nas mãos de Deus, você fala assim, eu aceito qual for a circunstância que tiver para a minha vida, né? E ter essa posição é muito difícil, a gente sofre muito com isso, né? Eu, por exemplo, vejo são vários exemplos aqui, né? Mas eu vou citar o exemplo da minha querida Gabi, que, muito nova, teve que amadurecer em muito pouco tempo, depois de tudo que aconteceu com o pai dela. Mas, falou de mim, acho que a maioria sabe, né, o que aconteceu, está se recuperando pela graça de Deus, mas, assim, a Gabi não tinha responsabilidades que ela tem hoje na vida dela. E ela teve que amadurecer. E ela teve tempo para isso? Não. Aconteceu. Foi um estalo. De um piscar de olhos, de uma hora para outra, ela precisou começar a tomar decisões em casa, começou a precisar ser mais assertiva, né? Por exemplo, quando você entra no mercado de trabalho ou então você está numa escola diferente, você, de repente, é nomeado... Como é que é o nome daquele negócio de turma? Que eu esqueci que ele... Monitor, representante de turma, né? E você, rapidamente, você tem que... Você é representante de turma, Douglas? Nossa, que legal! Arrasou! Então, você, ali, rapidamente, tem que tomar decisões, você tem que saber se posicionar, você tem que ser maduro. Mesmo que você não seja maduro, você precisa aparentar ali uma maturidade. Eu não estou falando com você, não, tá? Eu estou só dando um exemplo. Mesmo que você não seja, você tem que aparentar ali uma maturidade. E aí, alguém já achou aí algum versículo? Senão, eu vou pedir para vocês lerem os que estão aqui comigo. Achou? Qual que você achou? Fala para a gente.
Está localizado em Hebreus, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelos exercícios constantes tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal.
Então, esse versículo ele fala, né, que os adultos eles conseguem discernir o bem e o mal. E a criança ela se alimenta de leite, o adulto ele já se alimenta de alimento sólido, ou seja, o adulto ele consegue alimentos mais rígidos, ele consegue digerir. Né? A gente está mais preparado para isso. Será que estamos? Ou será que a gente, quando passa por alguma questão difícil na nossa vida, a gente volta a ser um bebê e a questionar a Deus a todo e qualquer custo, e a reclamar, e a murmurar, né? E a não entender qual é a vontade de Deus ali, não entender qual é o propósito ali? Eu queria também que vocês pudessem ler, aqui para mim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Alguém pode ler? Amém. Então, a gente precisa crescer. Você quer ler também? Ah, pode ler. Ele quer participar, gente.
O versículo que eu quero ler está em Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida.
Então, esse versículo, ele primeiro, já que falou da graça, esse versículo fala sobre a perseverança, sobre a sabedoria, né, que a gente tem diante das adversidades. E aí, assim, eu trouxe para a gente pensar aqui um pouco, eu trouxe uma dinâmica bem rapidinha, e aí vocês, olha, vocês precisam me valorizar, que eu trouxe a toalha da minha casa, gente. Não reparem, tá? Eu trouxe duas, me ajuda aqui, amor. Primeira essa daqui. Primeiro você abre essa toalha aí. Mostra para todo mundo essa toalha, gente. Essa toalha, vocês estão vendo, né? Uma toalha de rosto diretamente da minha casa. Essa toalha, se a gente for pensar em secar alguém com essa toalha, dá para secar o Felipe, por exemplo, essa toalha? Todo, completamente? Sem ela ficar encharcada? Não, por favor, olha só. Não, gente, olha só. O Gilson até vai, mas o Felipe não dá. Poxa, mas será que dá para secar o Arthur? Melhorzinho. Não vai ficar aquela coisa, aquela Brastemp, mas vai dar para secar o Arthur. Ó, vamos pegar agora a próxima toalha. Essa daqui é uma toalha. Agora, essa toalha aí dá para secar o Jean. Essa toalha dá para secar o Jean. Gente, de repente, Felipe. Eu trouxe essa toalha só para a gente ver que, assim, a toalha precisou crescer para secar um adulto, né? E assim como essa toalha precisou crescer para secar um adulto, para a gente ficar confortável, assim, né? Na hora que a gente, depois que a gente toma o nosso banho, para secar direitinho, pode guardar. A gente também precisa crescer. Tem fases na vida, tem coisas na nossa vida que não nos cabem mais. A gente não cabe mais, a gente tomar banho e se secar com essa toalha. Não dá mais. Tem situações da sua vida que você não vai mais poder estar ali. Eu vim para cá pensando, eu estava meditando nessa palavra, eu falei assim, imagina se a gente chegar no culto de domingo, né, e todo mundo que está aqui for lá para a EBD das crianças. A Tatiana até olhou ali para mim, ó, a gente não vai não, tá? A gente só está falando. Imagina, o pastor vai chegar e falar assim, o que aconteceu com a minha igreja? A gente vai lá para a EBD das crianças, fica lá pintando, comendo pipoca. Cabe a nós fazer isso? Claro que não, gente, a gente não cabe, não dá mais para a gente ficar lá, né? Eu fico muito entristecida quando eu escuto um crente adolescente, né, junior ou jovem, já fala assim, ai, eu gosto mais do louvor do que da palavra. Pelo amor de Deus, vamos crescer, né, gente? Vamos falar a verdade? O louvor é importante, é claro, é alimento, mas a palavra também é muito importante. O louvor é um momento de adoração, ali de comunhão, que você, né, se entrega para Deus, mas a palavra é alimento. Será que você não consegue suportar, não é maduro o suficiente para suportar e escutar aquilo que você precisa, se alimentar da palavra? Então, assim, não cabe a nós chegarmos aqui no domingo e ir lá para a classe das crianças. Não dá mais para a gente fazer isso. Assim como não cabe a você estar em situações, em grupos que só falam coisas que não deve, frequentar festas que você não se sente à vontade ou que o Espírito Santo te incomoda. Isso, a meu ver, também é ter maturidade espiritual. A gente precisa pegar a toalha pequena e jogar de lado e ficar com a toalha grande, falar assim, agora, a partir daqui, eu sou grande, eu sou maduro o suficiente, né? Só que aí você vai falar para mim assim, Carol, mas olha só, até a toalha se encharca. Até a toalha cansa, ela secou. Por exemplo, se a gente lava o cabelo, né? Nós meninas, agora o meu não, que está curtinho, mas se você lavar o cabelo, a toalha vai encharcar. E aí você faz o quê? E aí você renova aquela toalha, você coloca a toalha para secar. E aí quando você cansa, quando você está cansado, quando você está esgotado, quando você fala assim, Senhor, eu já cresci, eu já não aguento mais, está insuportável para mim. O que Deus fala para você? As minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Você não precisa andar sozinho, você não precisa caminhar sozinho em meio à adversidade. Se você já se lavou, se você já colocou para secar, se você já cansou, no dia seguinte a sua toalha está sequinha. Também é importante lavar, né, gente? Porque a toalha também, coitada, ela precisa ser, ficar limpinha, né, e cheirosinha. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam. São inesgotáveis. Se você procurar, se você, por exemplo, abrir a Bíblia todo dia, se você for ler todo dia o mesmo versículo, cada dia ele vai falar com você de uma maneira diferente. Essa mensagem, não maturidade, mas a gente falou sobre tempo de crescer no sexto, tem mais ou menos uns 2, 3 meses, e agora Deus já falou comigo de outra maneira, porque agora eu sou uma outra Carol, porque eu já passei por outras coisas. Então, Deus vem falando ao meu coração de outras maneiras. Então, é uma fonte inesgotável, e a gente precisa compreender isso, né? E aí eu fiquei pensando que sozinho a gente nunca é maduro o suficiente. E lá no Reaja, Deus usou o pastor Cris para falar uma palavra muito pontual ao meu coração. Eu lembro que foi no culto de sábado à noite, que ele falou assim, sozinhos nós somos fracos, somos frágeis. E aquilo eu peguei para mim e falei, é verdade, Senhor, sozinha eu sou muito fraca. Mas com Deus é uma fortaleza tão grande, é uma força que a gente não sabe de onde vem. É aquela tal da paz que excede todo entendimento, né? Porque eu posso falar para vocês, acho que todo mundo sabe pelo que a gente passou muito recentemente, né? E logo depois que eu saí do consultório da médica, eu falei com o Felipe, conversei com o Felipe, falei, eu já sabia o que tinha acontecido, parecia que Deus, eu acredito que Deus estava já me preparando para o que ia acontecer. Mas o meu coração estava tão em paz, gente, que é uma coisa que eu não consigo explicar para vocês. Eu não consigo explicar para vocês. No dia seguinte, minha mãe ainda me perguntou, falou, como é que você está? Eu falei, mãe, meu coração está em paz. Não sei te explicar. Sabe? Assim, eu sinto como se Deus estivesse me quebrando, me moldando, quebrantando, falando assim, você vai passar por isso aqui, e isso aqui vai servir lá na frente para outras pessoas, isso aqui vai servir lá na frente para você, isso aqui é testemunho. Né, você está gerando testemunho, gerar testemunho dói. Então, assim, o que Deus tem falado no meu coração é sobre isso, sobre a gente ser maduro nesse sentido. E em tantas coisas na igreja que a gente pode amadurecer, essa semana eu estava vendo um podcast, não era um podcast não, era o Instagram, né, passando para mim, a menina falando assim que ela recém-convertida, né, na igreja dela, e aí ela foi apresentar uma pastora aqui na igreja dela, e o pastor sabia que ela era fã daquela pastora e falou assim, apresenta você, como se eu falasse assim, Natália, apresenta você, sei lá, a Estela vem aqui, apresenta você, a Natália toda boba apresentando o Estela e tal, aí chega, o que que foi? Sabe? Ai, desculpa, Natália. Gabriela Rocha, vai. Gabriela Rocha, sabe? Ah, tá. Ai, que gafe, né, gente? É porque os 30 tá chegando. Tô sentindo já. Ah, jovem para ser velha, velha para ser jovem. E aí, Natália veio aqui, Gabriela Rocha vem aqui, aí Natália vem, e Natália é recém-convertida, a menina foi. Que ela tava falando, ela acha que ela é blogueira de moda, né? E ela foi com uma calça alta, pantalona, e com um cropped que era da linha dela de roupa. Mas, assim, ela falou que estava aparecendo isso aqui, de barriga. Nada, né? Era que sabe quando você usa calça alta e o crop. Aí ela... É uma linha. Aí ela falou que botaram no culto online e a pastora divulgou o vídeo dela apresentando. E vem agora, Gabriela Rocha. Aí ela falou que ficou tão feliz que a pastora divulgou o vídeo. Falou, caramba, eu apareci no Instagram da pastora e tal. Aí ela falou que foi ler os comentários, né, das pessoas. Ela falou que as pessoas falavam assim, ai, que indecente. Como que ela vai anunciar a pastora assim? Ai, mas ninguém avisou. A pastora, essa menina não falou para ela que ela não pode estar com essa roupa? Ai, mas que... E ela falou que de todos os comentários, assim, 90% era falando da roupa dela. Aí ela estava dando testemunho dela sobre isso, né? E ela foi falando que Deus também foi trabalhando no coração dela e tal, tal, tal. Mas eu parei assim, Senhor... A menina recém-convertida, 1 ano de conversão. Gente, você imagina se essa menina não tivesse maturidade e se ela não tivesse ali um pastor, líderes ali em volta dela, intercedendo pela vida dela, essa garota tinha se afastado. Porque se você, para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, há pouco tempo na igreja, no primeiro amor, você chega e começa a detonar, falar que a roupa dela está assim, que ela está de barriga de fora, que ela está assado, você acha que essa pessoa volta para a igreja? Qual é a maturidade? O que que a gente está falando enquanto igreja para essa pessoa? Sabe, o que é mais importante, a roupa que ela veste ou a vida dela para Jesus? Entende? Eu acho que a gente precisa começar a falar de coisas que importam. O que, que você vai ficar contando? Sabe? Qual o testemunho que você tem para dar? Que você ficou apontando as pessoas que entravam na sua igreja? Ou que você ficou julgando a pessoa quando, se ela não estava na igreja? Ou quando a pessoa some, você fala assim, ih, só vem dia de festividade, hein? Caramba, sabe? Que maturidade é essa nossa? Que maturidade é essa que a gente precisa ficar implorando para o jovem vir no culto, para o jovem vir no culto jovem, para o jovem participar da serenata, para o jovem... Pelo amor de Deus, faz parte de um ministério, gente. A gente precisa. Ministério de dança, comunicação. Que maturidade é essa? Então, quando Deus fala comigo, Ele não fala só da adversidade. Ele fala da gente também estar disponível. Da gente estar aqui. Eu sei que é difícil para todo mundo. Todo mundo tem seus afazeres. Né? Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem gente aqui que tem filho. Mas a gente precisa entender que se a gente não se disponibiliza para estar aqui hoje, a igreja está fechada. E aí, às vezes, é nesse momento que alguém passa ali na frente, ó, e fala assim, você pode orar por mim? Às vezes, é nesse momento que alguém passa ali na frente e fala assim, ó, olha, eu não tenho nada em casa para comer. E aí, a gente está aqui com a igreja aberta, com as portas da igreja aberta, e a gente fala assim, não, vem aqui que eu posso te ajudar, eu posso te dar uma cesta básica. Às vezes, é na maturidade dos meninos de criarem um futebol que vai chegar um Bruno para a igreja. Glória a Deus por isso. Entende? E que agora está lá na barraca do pastel e está ajudando, está servindo. Às vezes, é na maturidade das meninas que dançam, que vêm para cá ensaiar sozinhas, às vezes quinta, outros dias, que vai chegar uma pessoa que gosta de dançar e vai entrar para a igreja através desse ministério. Qual é o problema da pessoa entrar porque ela gosta de dançar? Gente, depois ela vai, o Espírito Santo vai tocando ali, vai mexendo. Ela tem que entrar, de alguma maneira. Às vezes, é num teclado que o Christian vai começar a frequentar a nossa igreja e vai começar a entrar no Ministério de Louvor. Entende? Então, a gente precisa ser maduro o suficiente. Eu gostei muito quando eu cheguei aqui hoje e vi o Jean e o Marlon lá de bermuda no altar. Porque o nosso pastor, quando eu fui fazer gabinete com o pastor Billy, a primeira vez, a gente chegou. Eu e o Felipe, a gente comentou isso muito. Aí o Felipe, quando a gente saiu daqui, ele falou assim, caraca, tu viu que o pastor da igreja estava de bermuda? Eu falei, vi. Falei, maneirão, né? Eu falei, caraca, que legal. Sabe? Porque eu quero que as pessoas lá de fora vejam que a gente é normal. Porque as pessoas acham que a gente é ET, gente. Quando você fala assim, ah, eu sou crente, as pessoas acham que você não dança, que você não curte, que você fica ali intacta, que você é rígida, que você é chata, que você é... Não, eu sou velha, mas assim, eu não sou chata, entende? Velha eu admito que sou, mas uma jovem senhora que gosta de tomar chá, né? Mas assim, então a gente precisa ter a maturidade e a maturidade espiritual também, de entender que quando Deus fala não para você, mesmo sendo aquilo seu sonho, você precisa entender. E foi por isso que eu quis trazer essa mensagem para vocês hoje, porque eu não poderia falar de algo que eu não vivo. Tem sido muito difícil. Mas Deus tem falado para mim que é tempo de crescer, é tempo de renovo, é tempo de gerar um testemunho, é tempo de florescer. E... eu tenho certeza que, assim como Deus tem falado no meu coração, e hoje vocês sabem qual é a minha dor, mas eu não sei qual é a dor de vocês. Né? Eu conheço a dor de alguns, porque eu convivo mais com alguns. Mas eu tenho certeza que alguma área da sua vida você precisa amadurecer. Então, que Deus te fortaleça, que Ele te faça maduro, que nem que Ele precise quebrantar você. Né? Eu fico pensando em mim como... realmente é o olheiro e o barro, né? Que Deus vai moldando ali aos pouquinhos e precisa do fogo e precisa ali passar por certas situações que você fala, Senhor, por quê? Mas a gente precisa começar a perguntar, Senhor, para quê? E entender que a vontade dele é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. E eu tenho dito muito isso para a minha vida, assim, que... eu não quero ser a toalha pequena, eu quero ser a toalha grande. E à medida que as coisas vão acontecendo, eu falo, não, é todo dia, eu preciso botar para secar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso entender qual é o propósito de tudo isso que a gente está passando, mas eu vou sempre colocar o controle nas mãos dEle e sempre falar, Senhor, faz de mim a Tua vontade. E essa tem sido a parte mais difícil da minha oração. Senhor, faz de mim sempre a Sua vontade, que seja feita a Sua vontade. E, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Assim, eu não sei se vocês querem pontuar alguma coisa sobre maturidade. Eu queria realmente que fosse uma roda de conversa, que fosse uma coisa mais aberta. E quem quiser falar um pouquinho, pode falar. O Gilson quer falar. Ah, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. É isso, é confiar. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Amém.
Amém. A Lari, acho que quer falar também, né, Lari?
No sábado, eu passei por uma experiência com uma conversa, né, com o Jean, meu querido líder, e a Lorena, para quem não sabe, que é a irmã do Lucas. Eles são muito amigos meus e frequentam a minha casa, glória a Deus por isso. E aí a gente estava conversando sobre a maturidade e do crescimento cristão, né? Como a gente pode crescer sendo cristão, ainda mais para a gente que está em cima de altar, está sendo visto o tempo todo. E eu falei para eles que uma grande dificuldade minha era ser exatamente dependente. E que um dos meus devocionais tem sido sobre isso, uma das partes do meu devocional tem sido sobre isso, sobre a necessidade que a gente tem de pedir a Deus que nos tornemos dependentes, porque é muito difícil. Para quem está acostumado a resolver os seus próprios problemas, com a força do seu próprio braço, controle, né? Aí atrás, ter o controle, e aí eu sou essa pessoa, eu sou a filha que não deu trabalho, gente. Então, assim, eu sou a filha que resolve os próprios problemas todos sozinha. Então, assim, era coisa de faculdade, era eu que lá resolvia, coisa de trabalho, eu que lá eu resolvo. Eu, geralmente, não sou a pessoa que vai lá, chega e chora e pede alguma coisa e tal. Sou sempre eu que vou lá e faço. E aí o Espírito Santo, Deus, está me quebrando aos pouquinhos e falando, não é assim. As coisas não são do jeito que você quer resolver, as coisas são do meu jeito. Então, eu estou tendo que parar, aprender exatamente, ser moldado e parar e prestar atenção e pensar assim, caramba, não vou eu sozinho fazer. Eu preciso que o Espírito Santo vá comigo e faça também. Então, para mim, maturidade é exatamente isso. É essa percepção que você não é por você mesmo. Que tem um Deus, que tem algo maior por trás de você e que faz as coisas por você. A necessidade de ser dependente.
Uhum. Que é justamente o que o Gilson falou, né? A necessidade da gente ser dependente. É a gente entender que a gente é pequeno e a gente depende totalmente de Deus. Alguém mais quer falar alguma, quer pontuar alguma coisa? A Jaque quer pontuar.
É muito rapidinho. A gente estava conversando, eu, Carol e Tamiles, ali no final do culto jovem, foi sábado, e eu falei para ela assim, olha, Carol, Deus tem colocado no meu coração que a gente precisa incentivar a galera a viver uma vida mais séria na presença do Senhor. É para a gente que lidera jovens e adolescentes, isso é uma responsabilidade muito grande. E Deus também tem colocado isso no coração da Carol, então é uma confirmação. Aqui na igreja, eu brinco que às vezes a gente se conecta sem saber. Às vezes o louvor canta uma coisa e a pessoa vai ler um versículo, cara, está tudo conectado. Então, eu louvo a Deus porque isso significa que a gente é uma igreja muito saudável, porque a gente está sempre na mesma sintonia. Não sei se vocês já repararam, mas isso acontece com frequência. E no sábado, quando eu falei um pouquinho sobre arrependimento, o que estava na minha cabeça, não sei se vocês conseguiram pegar, mas era exatamente o que o Gilson falou, assim, que ele cresça e que eu diminua. E seja na questão do arrependimento, seja na questão da maturidade, isso é muito difícil. Porque a gente cresce ouvindo que a gente precisa crescer. Né? Ó, você precisa crescer. Você precisa estar pronto, porque o mundo vai te cobrar isso. E é exatamente isso mesmo. Né? A gente é induzido a fazer tudo com as nossas próprias mãos, desde criança. Você saber fazer algo sozinho significa crescimento. Olha, já está falando sozinho, já está comendo sozinho. O ser humano leva a gente por esse caminho que é totalmente apartado do que a gente precisa fazer quando a gente está. E, assim, como foi dito aqui por todos, de uma maneira diferente, a gente precisa largar o cabo da nau, porque agora a gente tem um piloto, sabe? É Deus na frente e você atrás, e não você na frente e Deus te seguindo. Sabe, a gente vai, ele vai abrindo caminho, assim como Cassiane canta, também não sei se é da idade de vocês, mas eu estou falando, Deus vai na frente abrindo caminho e a gente vai atrás. Então, é difícil, porque às vezes a gente quer ir para a direita, Deus vai para a esquerda, quer que a gente vá para a esquerda e dói. Mas eu acho que aqui na CIB chegou um novo tempo de a gente tratar sobre isso. E eu queria deixar um conselho aqui para vocês, que é uma coisa que, para mim, foi muito difícil durante muito tempo. Eu sempre orei pedindo muito pelas outras pessoas, mas eu sempre orei muito pouco por mim mesma. Um amigo, uma vez, falou isso para mim, falou, olha, eu sonho direto vendo você orar pelos outros, mas eu nunca vejo você orando por você. Então, orem por vocês mesmos também. Peça a Deus que ele esteja caminhando na frente, que seja a vontade dele, não a nossa, como a Carol falou, olha, eu tenho orado isso todos os dias e essa é a parte mais difícil da minha oração. Mas, Carol, essa é a parte que mais te abençoa também, eu tenho certeza disso. Então, um conselho que eu quero deixar aqui para vocês como líder é orem por vocês. Orem para que os planos de vocês estejam em sintonia com os planos de Deus. E que se não estejam, que vocês consigam andar em tudo que Deus tem preparado para vocês, porque essa é a melhor coisa que pode acontecer para nós. Então, às vezes, no momento, a gente não vai enxergar. Mas se eu posso afirmar uma coisa, sem sombra de dúvida é isso, que Deus nunca, nunca perdeu o controle. E se ainda não deu tudo certo, é porque ainda não chegou ao final. Continua que vai dar.
Eu vou finalizar aqui. Vou pedir até para o Ministério de Louvor se pudesse posicionar. Essa semana, gente, na terapia, não a terapia que eu faço com as pessoas, a terapia, minha terapia, tá? Foi muito engraçado, porque eu falei, quando eu saí da terapia, eu falei com o Felipe assim, que é difícil fazer terapia, né? E para mim é muito difícil porque eu sou psicóloga. Eu falei assim, não, hoje eu ainda usei o termo. Falei, lacrei, Felipe. Ele, o que aconteceu? Eu falei assim, vou te contar o final só. Porque ela fica toda hora me questionando, Aí teve uma hora que ela perguntou assim, qual o sentimento que você tem? Nomeia. Eu falei assim, eu tenho um sentimento agora de impotência, porque não sou eu que posso nada na minha vida, mas eu preciso ser resiliente, eu preciso ressignificar, eu preciso acreditar. Mas precisa haver um equilíbrio. Por que você está impotente? Por que você não... Você tem sim... por que você é impotente? Aí ela foi questionando isso pra mim, eu falei assim... Aí ela me pontuou várias coisas lá, né? Que eu não vou lembrar agora. Ela, você concorda? Eu falei, não, eu discordo. Aí ela... Ai, gente, sou abusada. Aí ela falou, por que você discorda? Eu falei, eu discordo, sabe por quê? Porque quando eu falei pra você que eu sou impotente, não é que eu não tenha capacidade, mas é que eu tenho um Deus que é todo poderoso. E o poder é dele, não é meu. E eu entendo isso, eu aceito. Eu falei, o poder não é meu. Eu sou filha. Ponto. Eu sou filha. Eu não é que eu não tenha capacidade. Eu sei que eu tenho capacidade. Mas quem faz na minha vida, quem é pela minha vida, não sou eu, é Deus, é ela. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Eu falei, então tá bom. E, gente, acabou a terapia assim. Tá? É sobre isso. Obrigada pela oportunidade.